Fala galera, aqui é o Gabriel Lara, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bullcast. E não se esqueçam, se estiver escutando isso pelo Spotify, Deezer ou qualquer outro agregador no celular, tira um print da tela, me marca lá no Instagram, que pra mim vai significar muito saber que o conteúdo que a gente tá soltando aqui tá fazendo muito sentido pra vocês. Vamos nessa! Fala galera, Gabriel Lara mais uma vez aqui com vocês, mais um episódio aqui do Bullcast, nosso podcast voltado para empreendedores do mercado digital. Hoje eu estou muito satisfeito de trazer esse cara com a gente, Guilherme Di Bortoli, um grande amigo meu, conheci ele num evento de marketing digital uns 2 anos atrás, como que o tempo passa, e desde que começou essa pandemia, desde que a questão do distanciamento social e as pessoas tendo que forçadamente digitalizar as empresas delas. Eu recebi muita demanda no meu Instagram, nas minhas redes sociais, sobre pequenos negócios, sobre marketing para negócios da economia real, vamos falar assim, né? A gente aqui no escritório é muito focado em infoprodutos, então a gente é um pouco descolado dessa realidade. Então eu falei, cara, vou trazer uma pessoa que eu sei que é muito especialista, já tem muitos anos de trincheira dentro desse mercado, para poder estar trazendo um pouco de contexto, o que que ele viu, o que que é um pouquinho do... Inclusive, é o título desse episódio, né? Marketing digital antes e durante e pós-pandemia, o que que a gente está imaginando. Então, seja bem-vindo, Guilherme. Para quem não te conhece aí, faz uma apresentação sua e vamos nessa.
Grande Gabi, muito obrigado pelo convite. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Meu nome é Guilherme Di Bortoli, então eu sou CEO de uma empresa chamada Orgânica Digital. É uma agência de marketing digital que a gente fundou informalmente em 2006 e a gente acabou abrindo o CNPJ, saindo da garagem em dezembro de 2007. Então já tem uma estrada bem legal só dentro da Orgânica. Eu entrei nesse jogo do marketing digital bem na sorte, em 97, quando um professor me ensinou a fazer um site. Então, comecei a fazer sites lá em 97. Foi algo que mudou minha vida. Eu, basicamente, explodiu assim, o horizonte do que seria, de fato, a minha vida dali para frente. Desde então, eu acabei focando sempre em marketing, vendas e tecnologia, assim, dentro desse prisma, dentro desses três pontos. Eu sempre estive trabalhando dentro disso, ou prestando serviço, ou empreendendo na linha de frente, ou ensinando, né? Então, tem sido uma jornada bem legal e espero trazer um conteúdo bacana, uma experiência que contribua para você.
Pô, legal demais. Eu tô até, a gente já se conhece, já conversamos bastante aí, e eu realmente não tava com essa noção de tempo. Eu não sabia que já tinha, que eu imaginava que vocês tinham 8 ou 9 anos de mercado, mas pelas minhas contas aqui já são quase 13 anos trabalhando aí com a Orgânica. Então isso eu acho que vai ser muito, muito proveitoso aqui para a nossa audiência, para trazer assim, contexto do cara que pegou o marketing lá atrás, quando o marketing digital basicamente era você ter um site, né?
Era.
Eu também fiz um curso de web design lá atrás, numa empresa, eu nem sei se existe ainda, chamada Microlins, tinha um curso de web design lá, a gente aprendia Dreamweaver, Fireworks, uhum. CorelDRAW e eu também fiz alguns sites, mas eu acabo que fazer assim profissionalmente, eu nunca fiz para vender, não. Na época eu fiz da empresa do meu pai, do congresso da minha tia, da empresa da minha mãe, enfim. E a gente vê assim, que antigamente marketing digital era isso. Se tivesse um site, você já estava com banner flash de preferência, você já estava muito bem colocado ali em relação aos seus concorrentes. E hoje o jogo só veio mudando até então, né, com as redes sociais chegando, tráfego pago, SEO, essas coisas todas. E eu acho que esse ano, 2020, vai ser um ano que vai ser lembrado por muitos anos aí do marketing digital, né? Tem players que falam de 10 anos, de 10 anos em 10 semanas, tem gente que fala de 10 anos em 10 meses, mas o fato é, o nível de digitalização que a gente está vivenciando nesse momento por causa da pandemia, que forçou muitas empresas em vários ramos, né? Desde a empresa que precisa de utilizar de ferramentas como essa que a gente está gravando aqui, o Zoom, para poder trabalhar home office, manter o contato ali com as equipes, desde o cara do delivery da esquina ali, que nunca tinha vendido via delivery e teve que se adaptar rápido, o cara que vende roupa, enfim, acho que de maneira geral todo mundo teve que aprender aí as duras penas e de última hora. Eu brinco o seguinte, gente, a gente já está no marketing, está falando para vocês há muito tempo disso. Digitalizem, comecem a construir as audiências e tudo. Agora está todo mundo fazendo meio que no desespero. Mas conta para a gente aqui, ô Guilherme, como que foi essa chegada da pandemia. Você quer dar um pouquinho de contexto do que funcionava muito antes e o que vocês faziam, mas eu acho que a gente falar um pouco dessa pandemia, que eu acho que é a dúvida de grande parte das pessoas aí, sobre o que você está vendo, o que que... enfim, o que que você tá imaginando aí para esse mercado, o que que vai virar aí nos próximos anos, enfim, dá um pouco de contexto para a gente.
Bom, acho que uma das coisas que eu tive sorte, no final das contas, pelo contexto que eu vivi, né? Como eu comecei muito cedo dentro desse contexto, eu fui moldado por ele, né? A minha forma de pensar e as inspirações que eu tive, as referências que eu tive, elas foram me levando para um jeito de pensar que me favorece, e eu acho que favorece muitas pessoas que estão dentro do marketing digital, que é viver o caos, de certa forma, né? A gente, como tu citou ali que lá atrás, ter um site e ter um banner em flash era uma vantagem, é justamente, olha só, eu comecei, nem flash existia. Ter um site era vantagem. Depois, site em tabela era muito pesado, que demorava para carregar, não podia ter tabela. Daí, tu fazia as coisas em flash, site em flash era moda. Daí tu, nossa, cara, vendi muito site porque eu sabia programar em flash. É impressionante, porque o pessoal queria as coisas animadas. Com musiquinha, tinha um banner com musiquinha. Daí tu entrava no site, tinha lá um minuto de palavras e musiquinha, assim, vindo. Daí tu tinha um pular.
Na época do flash que explodiu. O Monster Templates, você lembra? O cara que tinha o Monster Template era tipo o rei do negócio.
E aí a gente acabou entendendo ao longo do tempo que essa dinâmica de negócios na internet nos solicita iniciar e matar alguma coisa o quanto antes para te não ficar em defasagem em relação aos demais. Então, cara, o flash em determinado ponto, já que a gente pôs isso como exemplo, ele passou a não ser mais bem visto por alguns usuários, depois de um tempo ele começou a ser visto como inseguro por alguns tipos de browsers, até que alguns browsers começaram a decretar a sua morte de forma proativa, né? Então, isso, não vou mais rodar esse negócio porque ele é inseguro, e aí começou a falência disso aí. A gente já não usava flash há anos, porque a gente já tinha entendido que aquilo lá estava num jogo já ultrapassado. E é assim no digital desde que eu vivo. Então, eu acabei me tornando um profissional mais generalista ao longo do tempo, com uma posição de gestor, estrategista, né? Então, acabei entendendo um pouco de muita coisa, porque eu sempre tive que entender para delegar, para contratar, para trazer gente especialista, para fazer parcerias. Só que, por acaso, como que eu então, em função disso tudo, eu sempre levei em consideração a forma da gente gerenciar os nossos negócios, é que a gente tem que matar o nosso melhor produto antes que alguém passe por cima dele. Né? Então, antes que eu me torne obsoleto, que a minha empresa se torne obsoleta, eu preciso criar uma crise interna, confrontar minhas maiores certezas, pensar assim, poxa, o que eu acredito com maior certeza? Será que isso continua certo? E começar a botar isso em jogo. E aí, pondo isso em jogo, a gente está sempre em crise. Sempre em crise, sempre em crise. E quando entrou a pandemia, agora eu vou falar, então, em primeiro lugar, a respeito de como que a gente lidou com isso, né? A gente, primeiro, obviamente, agiu para perder o mínimo possível de receita, né? A gente tem aqui recorrência dentro da orgânica, na maior modelo de contrato que entra mais receita para nós é recorrência, são contratos que nos pagam todo mês um volume de dinheiro. Então, cada um cliente grande que sai, ele é percentualmente relevante, obviamente, né? Então, a gente não queria perder esses grandes clientes. Mas o que eu fiz? Eu comecei a olhar para outras possibilidades, obviamente, né? Então, eu, como CEO da empresa, comecei a observar o mercado, entender o que que ele tinha de dificuldade e comecei a trabalhar novos produtos e comecei a testar esses novos produtos e vender esses novos produtos. Então, tinha, sei lá, 30 dias de pandemia, digamos assim, ciente no Brasil, eu já tinha lançado dois produtos novos, eu já tinha vendido e entregue aquele produto. Então, em modelos diferentes dos que os modelos que a gente trabalhava. E eu acho que esse é o grande choque, na minha opinião, com relação à pandemia. Então, respondendo à tua pergunta, a maior parte dos empresários que estão sofrendo mais, na minha opinião, eles estão travados no modelo de negócio que eles acreditavam. Eles gostariam de aproveitar esse modelo de negócio por anos, talvez se aposentar com esse modelo de negócio. No entanto, não é assim que funciona realmente o mercado, né? A gente é só olhar para a história. Eu acho que a gente esquece com muita facilidade da história. Os grandes players, aqueles caras que mais crescem, estão sempre criando novas oportunidades. Ontem, vamos lá, vamos datar esse podcast, então, o Mark Zuckerberg disse que ia aceitar pagamento no WhatsApp no Brasil. E aí, pô. Por que que o Mark Zuckerberg, que já é uma potência, que já está na top 10 das empresas mais valiosas no mundo, fica perdendo seu tempo, entre aspas, criando novos modelos de receita, novos modelos de negócio, novas soluções para o mercado? Porque ele sabe que um produto ele tem um ciclo, e a gente realmente olha isso com uma curva em S. O produto ele vai para o mercado, vende um pouquinho, vem os early adopters, daí começa a amadurecer, começa a entrar em mainstream, dá um salto e começa a entrar numa curva de novo ali que vai virar um S, daí para de vender. Então, enfim, isso vai estagnar esse produto. E aí, o que que a gente tem tentado hoje? Se lá atrás, né, Gabi, a gente falava que, cara, tu tem que estar no digital, tu tem que usar o digital como meio de se comunicar com teus clientes, no meio de comunicar o teu posicionamento, de vender o teu produto também, não como, não é um ou. Eu acho que esse que é o problema. As pessoas veem as coisas muito como ou. Não tem nada a ver com ou o digital. Nada a ver com ou. É só mais uma forma de conversar com o mercado, né, que tem que funcionar em sincronia com o restante das coisas que já estavam muito bem funcionando. O ponto é, não é agora mais que nunca, não é só simplesmente acrescentar um canal. Agora é repensar o modelo, porque talvez o modelo não esteja pronto para funcionar agora. No meu caso, como eu sou marqueteiro de anos de casa, eu tive um aumento enorme de procura, de demanda para vender o que eu já fazia, né? No modelo que eu já trabalhava, que é remoto, então eu não precisava sentar na frente, não prejudico o meu modelo de negócio, não poder fazer uma reunião sentado olho no olho, né? Eu já tinha essa vida. Nossos clientes estão espalhados no Brasil. Mas só para te ter uma noção, eu estou com o meu Analytics aberto. Sem trabalhar, sem fazer esforço em mídia paga para isso, a nossa audiência subiu 15 mil usuários novos por mês no site da orgânica, só porque a gente está posicionado no Google para termos importantes, como por exemplo marketing digital. Hoje, se tu procurar marketing digital, a gente está na
Vou
posição.
fazer só um adendo nisso, que é importante as pessoas entenderem. Explica por quê e desde quando você está se preparando para estar em primeiro no, no, no,
Oh.
nas páginas. Que isso que as pessoas às vezes não entendem. Só fazendo um paralelo ao que você falou aí, mesmo a gente, né, eu até falei isso no início do nosso episódio, que aumentou demais a demanda das pessoas procurando aqui a gente para fazer qualquer tipo de serviço, de marketing e tudo. Você vê muitas vezes que as pessoas vêm como se fosse milagre, como se a gente fosse resolver todos os problemas do cara, de tudo que ele deixou de fazer nos últimos 4 anos, nós vamos resolver com um mês. E a gente vê que não é, a gente sabe que não é.
Não é mesmo?
Então explica como que hoje você aumentou 15 mil pessoas na sua audiência sem fazer nenhum investimento financeiro, mas desde quando você já está se planejando para sempre ser ranqueada aí, que é o SEO, para quem não conhece. Fala um pouquinho mais disso.
A gente vem elaborando a nossa estratégia de posicionamento no Google, né? Então, para quem não conhece os termos técnicos, então, se posicionar lá nos resultados sem que a gente tenha que pagar, investir diretamente para o Google, a gente tem outros investimentos indiretos, né? Mas não para o Google não recebe dinheiro para a gente aparecer. Então, se você procurar no Google hoje por marketing digital, provavelmente você vai nos encontrar na posição 3 para esse termo. Poxa, isso é um termo extremamente concorrido. A gente, como mera assessoria de marketing, a gente concorre com uma gigante Hotmart, a gente concorre com um internacional New Patel, com as gigantes resultados digitais Rock Content. Poxa, não é um jogo fácil. A galera aí de Minas Gerais também não brinca em trabalho, né? Então, domina valendo o mercado de marketing digital. E a gente, no final das contas, produz conteúdo para que isso aconteça, somado com algumas outras técnicas, desde 2000 e... Puxa, cara, eu acho que é 2015 que a gente está fazendo esse conteúdo, sabe? Então, hoje, claro, é juros compostos. Tu vai trabalhando e vai somando esforço, esse esforço, o esforço que tu fez no mês passado, somado com o esforço desse mês, ele vai gerando juros sobre juros, e a tua audiência vai somando, crescendo. E hoje, esse é o nosso principal canal na orgânica, né? Hoje, a nossa maior audiência, a gente não tem um super trabalho de redes sociais para nós mesmos, por exemplo, porque a gente adotou um canal como sendo o nosso grande campeão de negócios. É claro, eu não estou dizendo que uma coisa é melhor que outra, mas eu estou revelando a nossa escolha lá atrás, né? E hoje a gente tem um número de pedidos de orçamento gigantesco todo mês, sem que a gente tenha que, entre aspas, se esforçar, somando então essa audiência orgânica. Mas o nosso trabalho de conteúdo e automações, a gente vai recebendo pedidos de orçamento que o nosso comercial não dá conta. E a gente poderia contratar um monte de vendedores e ainda assim não dá conta. Então, essa que é a verdade. Então, legal. Porque lá atrás a gente se posicionou num ticket um pouquinho maior, e agora, em função dessa circunstância toda nova que a gente está vivendo no Brasil, a gente diversificou, a gente está levando produtos de mais acessíveis também, principalmente infoprodutos, né, para que a gente possa ter uma capilaridade maior e botar o pessoal numa jornada, talvez, para chegar no ticket da nossa assessoria.
Legal, bem bacana. Eu quero falar um pouquinho daquela fatídica semana, né? Acho que do dia 15, eu lembro exatamente, eu tenho essa data muito coisa, que dia 15 de março foi meu aniversário, né? E foi uma das últimas vezes que, assim, né? Até isso tudo se resolver, que eu tive com meus sobrinhos, com minha avó, assim, todo mundo que é do nosso ciclo de grupo de risco, né? E aquela semana, do dia 15 até o dia 22, a gente estava no meio de um lançamento aqui, um lançamento grande, a gente tinha mais de 6 dígitos de tráfego investido nesse lançamento. E, cara, era uma coisa muito nova. Nem as pessoas mais velhas, dentro do contexto da equipe, era um lançamento que a gente tinha uma parte dele, né? A gente não geria 100% dele, veio esse baque. Ninguém sabia falar para que lado exatamente que ia. Ficava... o meu dilema era o seguinte, cara, as pessoas vão estar em casa. Isso, por um lado, é positivo. A gente pode fazer uma mega live e vai ter uma baita de uma audiência. Agora, por outro lado, as pessoas já podem entrar num modo do tipo, eu vou pagar meu plano de saúde, vou pagar minha comida e não gasto com mais nada. Falei. E não tinha como mais voltar atrás. O tráfego estava investido, tudo rodando, estava tudo rodando muito redondinho. Falei, olha, o que a gente faz, vamos... quando eu falo eu, assim, né, a equipe toda decidiu, em vez de a gente abrir numa live no domingo à noite, vamos abrir numa live no sábado à noite. Por quê? Sexta-feira tinha sido um dia de um ponto de interrogação enorme. Falei, olha, se a gente abre esse negócio no domingo à noite ou na segunda de manhã, a chance de segunda de manhã acordar com uma notícia muito ruim do tipo, a pandemia é muito pior do que todo mundo esperava, realmente o país vai passar por uma dificuldade, isso vai cortar muito nosso efeito de tsunami na entrada, na abertura. Vamos fazer no sábado. A gente fez, rodou bem positivo, foi legal, o lançamento teve um resultado legal, mas assim, foi uma semana bem desafiadora, que eu estou resumindo em poucos minutos, mas assim, foram reuniões e reuniões. Vamos fazer assim, aí prós e contras, o que pode dar certo, o que pode dar errado. Enfim, a gente teve que readaptar. E na semana seguinte também já entramos no modelo de home office. A gente não tinha muito o hábito disso aqui no escritório, então foi uma semana assim, a gente teve que se posicionar muito, muito rapidamente. Inicialmente no pensamento do tipo, vamos estabilizar a operação, estabilizar custos para sentir, para depois ver. E acaba que para a gente do digital, que a demanda aumentou demais, então a gente, inclusive, está crescendo, né, durante essa crise. Mas eu queria que você falasse um pouco também do caso, se eu usei, como que foi receber essa notícia, o que que vocês tiveram que fazer de imediato, o que que vocês vêm fazendo até então. E depois vamos entrar numa parte aqui de mais dicas práticas para a galera que precisa de ajuda aí no marketing, nos
Legal.
negócios, principalmente voltado para o pessoal da economia real. Eu acho que uma audiência que acaba que ela fica um pouco órfão na internet, né? Pelo menos no nosso nicho, as pessoas falam muito sobre infoprodutos, sobre vender pela internet, produto digital, tá? Mas e o cara da economia real, como que nós vamos ajudar ele? Mas isso vai ficar para o segundo momento da conversa. Conta um pouquinho do momento aí da fatídica semana do
Ah,
distanciamento
beleza.
social, né?
Uma coisa que eu li, assim, a gente tem quatro sócios que tocam operação lá na Orgânica e cada um tem um perfil diferente, né? Eu sou o CEO da empresa e cada pessoa tem um jeito de pensar, tem uma forma de processar as coisas, né? Um dos nossos sócios, ele é bastante atento a esse tipo de notícia de saúde, de o que está acontecendo no mundo, até porque ele teve uma vida bem nômade assim ao longo dos últimos anos, passava metade do ano inclusive na Itália, então ele tem bastante interesse a respeito do que acontece na Itália e ele estava muito por dentro desse assunto de pandemia, assim, sabe? Até tipo, cara, chamei ele de até de neurótico em determinado ponto, assim, porque ele estava enchendo o nosso saco a respeito disso. E eu gosto de olhar para como que alguns grandes players do mercado, mercado mesmo, né, não pensando em algum tipo de mercado, mas o mercado inteiro, né, se pronunciam. E a Sequoia, que é um dos grandes fundos de investimento a nível internacional, falou o seguinte, que ela passou por muitas crises e que ela sobreviveu a todas. E ela entendeu que dentro dessas crises não é nem o maior que sobrevive, nem o menor, mas é o mais rápido. Quem responde mais rápido sobrevive. Então, eu fui muito, como CEO, eu fui um pouco até excêntrico nas minhas decisões, tá? Fiz coisas que eu não queria fazer, mas e meus sócios não queriam fazer e ninguém queria fazer e eu fui conduzindo para que a gente fizesse. Então, primeiro, a gente antes de todo mundo ir para home office, tinha uma ou outra que já tinha ido, a gente foi. Eu disse, cara, esse troço não vai voltar logo. O pessoal ficava perguntando, quando vai voltar? Quando, cara, não vai voltar. A gente agora está indo para casa, o escritório vai ficar fechado lá. Então, a gente tem um escritório grande, então dá uns quase 400 metros quadrados. Então, já tinha parte do time em home office, eu já trabalhei em home office. O Lauro, que ficava indo e voltando para lá e para cá, em tudo que é cidade, trabalhava em home office. Então, a gente tem clientes do que é lado, então a gente não tem muito, assim, as pés presos dentro do escritório. Então, para nós, o que que a gente não tinha? A gente não tinha, talvez, as estruturas em casa tão preparadas para quem usava o dia a dia o escritório, né? Que era o meu caso. E a minha internet, meu Deus, eu nem sabia que era tão ruim quando comecei a trabalhar em casa. Para a Netflix, ela funcionava bem. Mas eu vivia no escritório, então tá tudo bem. O que que eu fiz? Medidas que eu fiz. Primeiro, um plano para lidar bem, para manter receita. Eu acho que esse que é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer. Tipo, quem é o teu cliente? Como que tu pode cuidar dele para o que ele precisa agora, não com o que tu cuidava dele até aqui. Uhum. Acho que essa é a primeira coisa que a empresa tem que fazer. Independente do que você faça, que está ouvindo, você tem que pensar o seguinte: o que te trouxe aqui talvez não te leve até ali. Então, se tu fazia pizza para a pessoa, talvez ela não queira mais comer pizza. Ela quer comer o quê, cara? O que ela quer comer? Pão? Faz pão! Entendeu? Ela não quer mais a pizza pronta, ela quer a massa.
Isso é muito legal o que você falou. Não é o que você quer pro seu cliente, é o que o seu cliente está precisando, né?
Isso.
Virou um momento de necessidade, de sobrevivência. Talvez o drive mudou um pouco, pelo menos naquelas primeiras semanas, né? Não é mais expandir e tal, cara. É como que nós vamos estabilizar para poder passar, né, por isso.
Exato, porque assim, tem gente que vai crescer, nem todo mundo vai crescer, tem gente que vai diminuir.
Sim.
Não dá pra gente pintar e dourar um cenário onde todo mundo pode crescer, porque eu acho que seria mentira. Tem mercados Total. Que não vão conseguir crescer. Mas
sendo bem pragmático, Guilherme, até, desculpa te interromper, mas assim, tem mercados que se o cara não quebrar, já é uma grande virtude.
Aí que eu queria chegar. Eu acho que o jogo agora, primeiro, na cabeça de todo empresário, é sobreviver. Porque não existe... Cara, eu acho que é uma mentalidade talvez um pouco poética dizer que todo negócio lucra na mesma margem sempre. Não acontece assim. Não é verdade. Uhum. Eu empreendo fazem anos, eu sei que não é assim. Clientes, eu vejo nós mesmos, já empreendi em várias coisas. E assim, tem momentos que tu lucra muito. E tem momentos que tu lucra pouco. Tem momentos que tu não lucra. E aí o lance é permanecer um bom negócio, saudável, né? Então, tu tem que saber enfrentar cada momento do teu negócio. Quando tu não tá lucrando, provavelmente alguém passou por ti. Tu não percebeu a tempo de estar à frente do teu mercado. E aí tu tem que correr atrás.
Sim.
Então, um negócio que cresce para sempre não é um negócio que cresce todo mês, mas é um negócio que, primeiro, não quebra, sobrevive. Tá sempre positivo, saudável, na média, pelo menos, no final das contas, né? Ele sabe lidar com o fluxo de caixa dele para ele estar sempre saudável, apesar da sazonalidade. E aí, primeiro ponto que o pessoal tem que parar de olhar agora. Claro, deixa a vaidade de lado. Se tu ia trocar de carro, não troca. Se tu queria lançar não sei o que lá com pirotecnia, esquece a pirotecnia. Lembra que aquele escritório lindão, bem posicionado, agora não serve de coisa nenhuma. Corta esse custo, sabe? Uhum. Nós mesmos na Orgânica, a gente está num momento agora, a gente está há 3 meses com o escritório fechado. Mais de 3 meses com o escritório fechado. A gente está avaliando se a gente não vai entregar esse escritório, cara, entendeu? Tipo, porra, a gente vai ter que começar um escritório de novo lá na frente? Sim, vamos ter que fazer decoração, projeto, procurar um... Mas, por que eu vou ficar pagando um custo fixo que não me traz retorno? Não faz sentido. Eu não sei qual é o horizonte desse custo fixo que não se paga. Entende? Então eu vou reverter esse custo em outro investimento. Então a gente está justamente nesse momento conversando sobre isso. E se tu tem uma sala, uma loja bem posicionada numa rua de alto custo por causa da audiência daquela rua, talvez tu não possa mais estar naquela rua, tu vai ter que estar em outra. Tu tenha que sobreviver. Eu acho que esse que é a questão. E aí o recado que eu queria dar assim para fechar essa resposta. Eu falo demais, então tu vai me cortando, tá? É o seguinte, pessoal, primeiro, sobrevive. Essa que é a grande questão. Segundo, escuta o teu cliente, vê o que ele quer comprar, porque, tipo, não adianta tu querer ficar insistindo no que as pessoas não estão comprando. Terceiro, sacrifica a margem. Sacrifica a margem. Se antes se tu podia ter uma margem maior, diminui a tua margem. Não, faz o teu negócio continuar sobrevivendo. Então, se tu vendia uma pizza a 60, diminui um pouco os teus ingredientes, dá uma afinada na massa, tira um pouquinho do queijo, vende a 45 e entrega de graça na casa do cara. Sabe? Tipo, continua vendendo pizza. Continua vendendo pizza. Sabe? Não mata o teu negócio. Espera um pouquinho até tu poder voltar a vender de 60. Mas não para de vender de 60. Dá opção pro cliente. Então diz assim pro cliente, ó, agora eu tô vendendo a 45 entrega grátis ou aquela pizza premium, que eu não tinha esse nome, agora tem, custa 60. E daí o cara quer comprar de 60.
E as pessoas às vezes ficam com uma certa insegurança de falar as coisas, e, cara, às vezes você jogar aberto com o cliente, falar, olha, a gente tem essa opção aqui, mais barato e tal, mas a nossa pizza, aquela qualidade que você já conhece, o preço é 60, mas a gente tem essa outra opção que a gente está trabalhando nesse momento e tal, que as pessoas estão vendo a questão do preço, enfim. Cara, eu muitas vezes, eu já ganhei negociações, vamos falar assim, fechei contratos, pela minha transparência, cara, de chegar e falar a real, olha, é isso é assim por conta disso, isso é mais barato por conta disso, o meu não é o mais barato, o meu é mais caro, mas é por conta disso. E você ser transparente com o cliente também, eu acho que é um momento que está todo mundo muito aberto a escutar, tanto você como um fornecedor de pizza, como a gente que é prestador de serviço. A gente jogar aberto. Às vezes as pessoas ficam naquela, mas eu não posso abrir isso, não posso falar isso, porque depois, se eu falo que eu posso vender 45, o cliente depois não vai querer pagar 60 nunca mais. Cara, não se apegue nesses raciocínios. Você tem que... E acho que o Guilherme falou de maneira bem direta, mas é a realidade. Cara, primeiro você tem que se preocupar em sobreviver e passar por isso, né? Provavelmente, tem muitos aqui que estão nos escutando que nunca tinham valorizado muito a questão do delivery. O cara tinha um mega... isso que o Guilherme falou. O cara, ele negligenciou a parte digital porque ele substituiu o tráfego que a gente tanto fala para você se preocupar com ele na internet por um aluguel caríssimo numa rua de movimento que já era o tráfego que ele precisava. Tipo, ah, não vou investir em nada, mas vou alugar numa loja, numa rua que tem um puta movimento final de semana e as pessoas vão parar lá, eu vou fazer uma fachada muito imponente e esse que vai ser minha estratégia de tráfego de clientes no local. Só que esse tráfego sumiu. A gente não sabe exatamente quando ele vai voltar no volume que era e, sendo bem sincero, a gente não sabe nem se vai voltar. Porque hoje, talvez, o impacto no mercado imobiliário vai ser muito grande do ponto de vista de ponto comercial, nesse sentido. Se o empreendedor também não faz a conta, é o seguinte, cara, é muito melhor eu pagar um aluguel muito mais barato numa rua não tão atrativa como a que eu estou agora e transferir essa verba toda para o digital. E eu vou trazer as pessoas mesmo assim, que se eu faço uma campanha legal, eu tenho, aí até no que a gente está falando um pouco antes de começar a gravar, né, sobre a questão do sucesso do cliente, de você saber reter seu cliente, você leva esse cara não vai deixar de comer, se você tiver um bom produto e um bom atendimento, esse cara não vai deixar de ir em você só porque você está a dois quarteirões da rua mais badalado. Então, isso vai fazer uma mudança muito grande na economia. E principalmente quando a gente está falando de consumo. Eu acho que as relações de consumo elas nunca vão ser a mesma. Tem uma pesquisa que saiu recentemente aí que 35% das compras que foram feitas pela internet, a gente está falando de e-commerce, delivery, enfim, qualquer tipo de compra na internet, desde o início do distanciamento social, foram feitas por pessoas que até então nunca tinham comprado nada pela internet. Então
é uma loucura, né?
Novo que está chegando. Então,
E aí a gente pode acrescentar que subiu em torno de 10 vezes o número de vendas também online, né?
Sim. É porque o cara então, já estava acostumado e ele só potencializou aquilo. E a pessoa que não estava, que tinha muito receio, assim, gente, por mais que pareça estranho falar isso, a gente está gravando esse podcast em 2020, mas ainda existem pessoas que tinham muito receio de colocar cartão de crédito no aplicativo ou em site, pessoas que morriam de medo disso. Tinha pessoas que não gostavam da questão do delivery, porque, enfim, acham que não é tão higiênico e tal. Essas pessoas foram forçadas a fazer agora e vão se acostumar com isso, porque tem uma infinidade de vantagens de você comprar pela internet. Então, a gente vai passar. E a questão, só mais uma pontuação que eu quero fazer em cima do que você falou. Você falou também sobre escritório, né? Sobre a questão dos grandes escritórios, 400, 800 metros. Até que ponto o escritório também não vai virar uma equação de custo variável? Porque até então era custo fixo. Até quando o empreendedor também já não vai fazer essa conta. Cara, é melhor eu ter um escritório menor, com uma estrutura muito melhor para quem tiver, e as pessoas ali, num formato híbrido que seja, venha uma ou duas vezes por semana no escritório, mas a maioria dos dias você pode ficar em casa. E isso vai refletir também no mercado imobiliário dos grandes centros, que muita gente mora nos grandes centros por conta de acessibilidade ao trabalho. Se esse cara começar a ter obrigação de ir uma vez, duas vezes, será que esse cara não vai querer morar numa região metropolitana e ter uma qualidade de vida? Eu moro na região metropolitana. Nosso escritório é na região metropolitana de Belo Horizonte. O aumento por procura em casas aqui aumentou demais desde que começou a pandemia. Por quê? O cara que morava num apartamento ali de 700, 800 mil, bem no centro de Belo Horizonte, ele ficou preso dentro de casa, ele viu que ele não mora tão bem. Que ele mora, muitas vezes, muito apertado. É caro, porque a região é valorizada, enfim, todas as questões do mercado imobiliário. Falou, pô, bicho, eu não vou precisar de muito de ir no escritório mais. E eu fazer isso uma vez, duas vezes por semana, eu dou uma puta qualidade de vida para minha família, ficando numa região mais periférica, mais metropolitana, mas eu moro dentro de uma casa, com um quintal, posso ter um cachorro. Então, assim, o que a gente está vivendo é uma mudança nos paradigmas de consumo em todas as frentes, muito grande. É claro que não são coisas que vão acontecer de noite para o dia, mas a gente está falando aí, talvez, no universo de 5 anos, a gente vai mudar muita coisa nas relações de consumo. Isso é muito, muito positivo, eu acho. Acho que são mudanças para melhor.
A gente vai ter que se reinventar, essa é a verdade, né? Pensa assim, ó. Pensa aquele cara que estava pagando um aluguel num andar inteiro na Faria Lima. E aí ele mandou toda a empresa dele para trabalhar em casa e os resultados talvez não pioraram e melhoraram. Será que ele volta para esse escritório?
Como ele enxerga os 50 mil de aluguel que ele pagava? Ele vai olhar aqui e falar, bicho, eu tô rasgando 50 mil.
Exato, eu tô gastando meio milhão a mais do que eu preciso por um ano. Entendeu? Uhum. Eu prefiro comprar a lancha. Então. Porra, é uma conta óbvia, cara. Então, no final das contas, tem a ver com isso. E eu acho que uma coisa.
Não,
que
e o mesmo cara lá, um cara de um mega restaurante que pagava um puta de um aluguel numa rua no super shopping. Badalada, num shopping que seja, porque ele já quer aquele tráfego, ele teve que se readaptar, tá vendendo pelo delivery, o delivery tá segurando ele, e ele já vai fazer a conta. Velho, será que vale a pena mesmo eu estar aqui? Será que se eu não pegar esses 30 mil que eu tenho de aluguel aqui e investir mais no meu produto, para o meu produto ficar ainda mais premium, as pessoas quererem ir atrás de mim, para eu investir em cupom, para ter relacionamento com meus clientes e sair talvez até de um marketplace? Enfim, e aí? Essas contas vão começar a vir de maneira forçada para as pessoas, entendeu? E o legal da internet é que a gente está aqui para poder botar as pessoas para pensar nisso, né? E trazer nosso ponto de vista.
Deixa eu dar um exemplo, que uma coisa que tu falou, que é a clareza e o medo de falar das coisas, né? A gente montou uma ação para um cliente nosso, que é um restaurante, que tem um rodízio de pizza, né? E aí, o nome da campanha era SOS, o nome do restaurante, tá? E era compre um voucher agora de 2 rodízios pelo preço de 50% off para usar quando você quiser, tá? Então, tu estava ajudando a pizzaria a permanecer aberta e pagar a folha de pagamentos dela. Ela tinha 5 unidades, uma porrada de funcionário, um monte de coisa. E daí, em um dia, a gente pagou com essa ação 20% da folha do mês, tá? De 50 funcionários, alguma coisa assim. Um dia dessa ação, tá? Daí a gente pensou, cara, vamos criar um jeito de ajudar mais empresas. Daí a gente criou um projeto chamado Cupom Amigo, cupomamigo.com.br, e a gente começou a botar esse projeto no ar por um preço só de custo. A gente cobrava perante as vendas uma taxinha só para manter a nossa equipe dando atenção para aquilo, mantendo infraestrutura e tudo mais. E aí o pessoal começou a aderir, só que as outras empresas começaram a não dar certo porque elas não queriam pedir ajuda. Elas queriam dar um desconto de 10%, 15% no máximo, que é um desconto de não pandemia, um desconto
do cliente. Desconto normal.
Um desconto normal que eu esperaria receber num momento.
Que o cliente nem valoriza muitas vezes, né? O cliente nem valoriza 10%.
E daí o cara dá um desconto ok, vamos dizer assim, e não quer pedir ajuda, porque não percebe que precisa pedir ajuda, porque tem vaidade, sei lá, não entendo. Realmente não compreendo. E daí não gera o mesmo resultado. Então, o lance do por que tu tá vendendo a que preço é muito importante pro cliente que compra saber também. Tu não pode só simplesmente botar um produto à venda a um preço. Tem que explicar o porquê que aquele produto está aquele preço. E aí, no caso, a gente criou esse produto chamado Cupom Amigo como sendo um símbolo de amizade do cliente que gosta de uma empresa. Então, eu vou ser amigo daquela empresa e vou ajudar ela nesse momento de dificuldade, já que eu consumo, vou consumir depois. Vou comprar com vantagem, vou me beneficiar e vou utilizar da melhor forma, quando eu quiser. Sim. E aí, as outras empresas não conseguiram ter esse mesmo resultado, sabe? Então, isso é algo que as pessoas têm que entender. Elas têm que entender o contexto. O contexto, ele sempre manda. O contexto de marketing e vendas, ele é fundamental para que algo seja, de fato, vendido, Não adianta. Tu tem que construir o teu contexto. E se tu não souber entender o momento que tu tá vivendo, tu não vai conseguir vender mesmo. E por fim, só para puxar um gancho, tem que entender o seguinte, a gente não pode pôr os ovos todos na mesma cesta. A Orgânica é uma empresa que sempre foi de marketing digital. Eu tô há 20 anos nesse mercado, a minha empresa tá há mais de 10 anos nesse mercado, e mesmo assim a gente faz eventos, a gente faz abordagem ativa, a gente visita os clientes, a gente não põe todos os ovos na mesma cesta, porque a gente entende que, não, às vezes, um canal ele não vai performar tão bem quanto o outro. Se tu só tem um canal que atrai a tua receita, se esse canal der errado, se essa fonte de receita fechar a água, como é que tu vai beber? Não vai, vai passar sede, vai morrer. Então, tem que começar a olhar mais amplamente pro negócio e compreender, poxa, o digital vai influenciar de que forma o meu negócio? O meu ponto comercial vai influenciar de que maneira o meu negócio? E compor um mix aí de marketing que vai fazendo o negócio sobreviver.
Até entrando aqui na reta final aqui do nosso episódio aqui, eu já quero entrar mais numa linha mais de dar dicas mais práticas para pessoas. Você já começou, na verdade. Você já começou a falar aí. Eu acho que isso que você falou muitas vezes se questionar, né? A pessoa se questionar mais como empreendedor. Será que essa estratégia minha, esse aluguel meu se justifica? E não ficar esperando os problemas chegarem. E hoje a gente vive um problema de pandemia. A gente não sabe se aqui na frente... Primeiro, a gente não sabe quando que efetivamente isso vai passar. Eu acho que... os órgãos que deveriam estar dando esse direcionamento estão mais embaralhados do que a gente mesmo que está aqui, né, pequenininho, mas olhando as percepções, assim. A gente não sabe se vai vir outra depois, quais vão ser os desafios. A verdade é o seguinte, os desafios vão vir, seja em formato de pandemia ou em qualquer outro tipo de formato, crise financeira, os desafios vão estar aqui. Então, o empreendedor está... tem que estar sempre ali se questionando se o que trouxe... Você falou um negócio que eu gosto demais dessa frase, né? O que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar até o próximo passo. Então, se questione muito se o que você fez até agora vai ser o que vai te... até mesmo te fazer sobreviver na próxima fase do seu negócio, vamos dizer assim. E uma outra coisa que eu gosto demais, eu não sei se você vai concordar, o Gui, porque assim, as pessoas às vezes vêm atrás da internet como se a internet fosse aquela estratégia mais revolucionária do mundo, né? Nossa, o cara vai criar uma estratégia para mim, para o meu cliente, e eu falo, gente, bota uma coisa na cabeça, o óbvio, ele funciona, o óbvio precisa de ser feito. Então, às vezes, em vez de você pensar também naquela coisa mais mirabolante do mundo, faz coisas simples. Igual você já deu, sugeriu aí dentro da sua fala, pizza em dobro, faz uma pizza um pouco mais barata, enfim, essas coisas, a gente, no fundo, a gente está lidando com o ser humano, seja pelo offline ou pelo online, do outro lado é um ser humano que está ali, é um ser humano que gosta de desconto, que gosta de bons negócios, as pessoas adoram comprar bons negócios. Por que que você acha que a pessoa vai lá no McDonald's para comprar um hambúrguer e de repente sai, compra dois? Simplesmente porque estava 2 por 15, mas ali você pode perceber que a racionalidade não está falando, porque ninguém consegue, são poucas pessoas que conseguem comer dois hambúrgueres ali porque realmente querem, não porque, tá barato, eu vou comer, e depois fica até meio sem assunto, de tão cheio que ficou. Mas por quê? Porque a pessoa viu que era um bom negócio, foi e fez. Então essas coisas, elas continuam valendo. E o óbvio, ele funciona. Então, se você, por exemplo, é um cara que não estruturou sua operação online e de delivery, você vende alguma coisa e você precisa de continuar vivo, o mais óbvio de você fazer é você entrar no iFood, no Rappi, ou aqui em Belo Horizonte tem o James também, enfim. Aí dentro da sua região deve ter também um que não é tão grande igual o iFood. Ah, mas eles cobram 30, de 25 a 30%. Ok, cara, mas é o preço que você se paga, que está pagando por você não ter se organizado antes. Aí você vai continuar sobrevivendo com esses 30% e já vai pensando numa estrutura para você tirar essas pessoas de dentro do marketplace e ter um relacionamento direto, que aí você não paga esses 30%. Beleza, mas o mais óbvio a se fazer é você entrar. Não tem muito o que fazer. O cara que vende... produtos, também não se preparou e sempre vendia ali na porta, cara, tem aí vários marketplaces hoje, Americanas, Magazine Luiza, o próprio Mercado Livre, enfim. Cara, entra neles e depois você vai tentando estruturar a sua operação com o site, enfim. Eu gosto de falar isso porque, assim, é muito comum, Guilherme, as pessoas chegarem, querem fazer uma mega estrutura digital e na hora que você vai ver, o cara não está fazendo o básico, porque às vezes é um atendimento do cliente, é você pegar e falar, olha, você entrou em contato com as pessoas que vieram, por exemplo, da sua clínica de estética no mês passado? Não, não entrei. Falei, cara, é muito mais fácil você vender para eles que já vieram aqui, já conhecem a sua estrutura, conhecem o atendimento, que você trazer um cara novo. Então, essas percepções também de CAC, que o empreendedor não tem, e enfim... Eu acho que essa é uma das coisas que eu acho que o empreendedor tem que ficar mais atento nesse momento e também não ficar achando que a internet vai resolver todos os problemas do cara se o cara não estiver fazendo o trivial ali, o óbvio.
Não vai. Assim, o ponto que eu acho que a pessoa tem que entender é o seguinte: a internet, ela é um canal de comunicação, né? Ela não é uma pílula mágica que vai acrescentar um poder especial na sua empresa, não é isso. Se o teu produto ele não é adequado para o mercado, ele vai continuar não sendo adequado para o mercado. Então, se as pessoas não querem comprar ele, eles vão continuar não querendo comprar ele, só que tu tem um gasto a mais agora, que é fazer as ações. Então, tem que continuar pensando no seu produto, né? Eu acho que tem uma dica que eu queria dar rápida, que é a seguinte: você vai gastar mais no iFood que você gostaria, põe um bilhete dentro da entrega, dentro do pacote que você está enviando, com um cupom de desconto só no seu telefone. Então, se tu ligar direto pro meu telefone, na próxima compra eu te dou tanto. E daí tu pensa como tu vai fidelizar esse cara a partir do telefone. Mostrar para ele que é vantajoso ele ligar para ti, se tu não consegue fazer pedido no WhatsApp, sei lá, onde você achar melhor, mas para aumentar sua margem. É mais barato dar desconto do que perder o cliente.
Então, uma coisa muito, muito importante também, aí geralmente as pessoas criam objeções para as coisas, né? Do tipo, mas aí qual sistema que eu uso de CRM para fazer isso? Meu amigo, você não precisa de sistema. Não faz uso. Na mão, faz no Excel, é mais fácil, pô. Você não tem, vamos ser sinceros, você não tem o volume de clientes necessários para poder ter um baita do CRM que faz tudo automatizado, que sai do SDR e vai para o closer. Cara, calma. Calma, dá um passo atrás. Vai, escuta o que o Gui falou lá no início do episódio. Sobreviva primeiro. Primeiro, garanta que você vai sobreviver. Depois
faz o mínimo viável.
O mínimo viável. A gente volta sempre no tal do MVP, né?
Sempre volta pro MVP. E uma coisa que eu queria dar de dica, que eu acho que é muito importante, as pessoas têm medo disso, Gabi, mas eu acho que é conveniente a gente dar essa dica, tá? Que é a seguinte: se as pessoas não estão comprando o que tu vende, e pode ser que esteja acontecendo, tá? Então as pessoas não queiram comprar mais por enquanto, momentaneamente, o que você vende, elas podem
estar algo supérfluo, né? Alguma coisa.
Isso. Assim. Elas podem estar interessadas no que você sabe, no que você conhece. Então, excelente. Todo mundo que vende alguma coisa tem algum conhecimento, é especialista em alguma coisa. Cara, se tu vende água, tu é especialista em água. Eu tenho certeza que tu sabe falar, que tu sabe usar aquela água de um jeito que alguém precisa usar aquela água. Sei lá. Então, se tu é vendedor, se tu vende alguma coisa, tu é especialista em alguma coisa. Então, especialista é conhecimento, não é tangível. Eu tenho um conhecimento. Esse conhecimento também é um produto. A gente chama de infoproduto, e a gente tangibiliza isso como um curso online, como uma mentoria online, como reuniões, como, enfim, diversas formas que a gente pode vender. Então, poxa, não estão comprando móveis, não estão comprando móveis, mas talvez estejam comprando uma forma de reorganizar os móveis para poder ter mais espaço durante a pandemia, quem sabe? Né? Para mim conseguir vender móveis, eu tenho que saber como organizar os móveis, então talvez eu possa vender esse conhecimento. Então, legal. A gente tem que pensar no que a gente tem na empresa e como a empresa pode se reinventar para continuar vivendo. Eu não estou dizendo para te parar de ter uma loja de imóveis, mas talvez a tua entrada daqui para frente seja um curso. Talvez tu vá ter clientes que compram a mobília inteira da casa lá na frente, pós-pandemia, de pessoas que primeiro aprenderam contigo como que tem que ser uma casa funcional. Talvez seja isso. Então, cria um produto do teu conhecimento, vende o que tu sabe. Por exemplo, a própria empresa do Gabriel, que me convidou para estar aqui conversando, estrutura o produto, vende o produto, infoproduto, é especialista em vender esse perfil de serviço online. Sim. Então, existem muitas opções. A criatividade é o limite.
Você terminou com uma deixa que eu queria falar também, que teve muitos casos vezes, comigo assim. Eu não trabalho, né, com redes sociais para SMB e tal, o meu negócio é mais focado no produto. Só que é inevitável, né? As pessoas sabem que você trabalha com a internet e as perguntas vêm mesmo, principalmente quando você está em casa e tudo. E minha mãe, ela vem, por exemplo, ela tem uma empresa de recreação infantil, de buffet infantil, enfim. Ela trabalha com isso, ela também tem uma loja, que é uma loja de artigos de festas e fantasias, essas coisas todas. E ela falou, putz, a loja eu vou ter que dar uma diminuída na operação também. A questão da recreação deu uma diminuída muito grande. E a questão da loja também. Só que aí falei, mãe, tá, mas vamos pensar na transformação. Isso também é uma dica muito, muito importante que às vezes vai abrir o raciocínio, a criatividade de vocês aí do outro lado, que é o seguinte. Você pensa na transformação que você quer causar na pessoa e na dor do cliente no momento. Tá, qual que é a dor, talvez, de uma mãe que está dentro de casa ali com os filhos agarrados, que era um pouco do avatar ali. Minha mãe, até a loja dela é muito voltada para criança, é muita fantasia de criança, muita aquelas coisinhas de aquelas velas diferentes, bem voltado para o público infantil. Falei, olha, e se você criar talvez alguns kits que sejam mais de recreação dentro de casa, porque uma dor hoje das mães é porque, cara, as mães não estavam acostumadas a ficar tanto tempo com os filhos dentro de casa ali, às vezes numa casa que não tem um espaço tão grande, então crie kits, talvez com as fantasias e tal, que sejam, na verdade, kits de recreação. E a coisa começou a ter uma atração. É óbvio que não vendeu igual vendia quando tinha aquela quantidade enorme de festas, igual agora era uma época de festa junina, então uma época que tinha um volume grande, não vai vender a mesma coisa. Mas será que se você, em vez de você vender simplesmente uma fantasia de festa junina para criança, você vender um kit que a pessoa vai poder fazer a festa junina dela, na casa dela, e já mostrar ali, você dá ali algumas dicas de brincadeiras para fazer com até três, quatro pessoas, você pensar na cabeça do cliente, você consegue tracionar também. Um outro cara aqui no nosso prédio, e é onde que o escritório fica, tem um pet shop aqui embaixo. A gente estava conversando, tá, ele falou, ah, tô com muito problema, porque a questão do. Agora parece até que normalizou, mas no início a questão do serviço do pet shop estava muito prejudicado, porque as pessoas estavam em casa, elas mesmas estavam lavando os cachorros, ou às vezes nem queria sair, porque estava aquele primeiro momento que estava todo mundo achando que a gente estava com o vírus circulando aí, que só de você botar a cara fora de casa, você pegava. E eu falei, olha, cara, beleza, pode ser, a dor não deixou de existir. Então, por que na hora que essa pessoa talvez vem procurar uma ração e vai entregar, você já não cria um kit banho para a pessoa dar o banho na casa dela? Você vai perder o serviço, isso é fato, cara, aceita, perdeu. Esse serviço até por esse mês vai baixar mesmo, você tem que encarar isso de frente. Agora, como que você vai equilibrar um pouco as contas? Cria um kit banho, se essa pessoa está em casa, ela precisa já talvez brincar com o cachorro, cria um kit de recreação que você manda um osso e tal, e você já faz um upsell ali dentro da ração, que o cara ia gastar 50 de ração, você cria mais esse kit e vai ficar R$ 80, você ainda parcela para o cara de duas vezes, faz a venda e o cara vai falar, pô, faz sentido. Então, assim, muitas vezes também é a gente usar a criatividade e pensar muito na dor do cliente, que é aquilo que você falou, né? O que o cliente está querendo agora, qual que é a dor dele? E também criar soluções para aquilo, porque as pessoas compram muito isso, né? As pessoas compram menos produto e mais transformação. Então, se você
Com
usa a
certeza.
sua imaginação para criar artifícios ali para poder embalar o seu produto de outra maneira, o cliente não vai pensar nisso. Falar, olha, eu podia comprar ali uma fantasia e fazer uma brincadeira com meus filhos aqui e tal, na festa junina, que eu vou dar uma distraída neles. Ela não vai pensar nisso. Agora, se você pensar isso para ela entregar pronto, ela não só vai comprar, como ela está disposta a pagar até um pouco a mais, porque você conseguiu entender a dor dela.
E aí tem um ponto, né? As pessoas continuam não pedindo o WhatsApp do cliente, o cara vai lá naquela pet, compra aquela ração, e aí o cara vai embora, passou o
É
cartão e vai
duro.
embora. Cara, pelo amor de Deus, pergunta o WhatsApp do cliente, anota quando que ele comprou a ração, 15 dias depois pergunta se ele precisa de ração, se ele precisa de shampoo, se ele precisa de brinquedo pro pet.
Não, e
Faz um pós-venda.
hoje a gente está gravando dia 16, né? 16 de junho. Ontem foi anunciado o WhatsApp Pay. Então agora você vai poder vender para o cara pelo WhatsApp e já vai poder te pagar. Então você vai ganhar ele na hora. Ele falou, então já faz o pagamento aí que em meia hora o produto está na sua casa.
que mais fácil que isso, cara? E é isso que é sobre. Tu tem que olhar a tua solução sobre diferentes ângulos. Por exemplo, se tu vendia calçado antes que ele era o mais bonito, mais dentro da moda, agora tu tem que dizer que ele é o mais fácil de limpar se tu sair na rua, sabe? Porque é isso que a pessoa quer. Ela não quer mais ser bonita. Ela quer que quando ela volte pra casa, aquele tênis seja rápido, possa passar álcool naquele tênis e não vai perder a cor, sabe? Então, ela não quer mais estar na moda, ela quer outra coisa. Qual é a outra coisa que ela quer? Como tu pode mostrar o mesmo produto sobre um ângulo diferente? É isso que a gente tem que olhar, porque talvez você não tenha que criar um produto novo. Talvez tenha, mas talvez não. Se tu achar um ângulo que gera necessidade, tu ataca ele e trabalha ele para as pessoas quererem comprar. Então, é muito... Tem que lembrar o seguinte, não é sobre o que tu quer vender, mas é sobre o que as pessoas querem comprar. Esse é o jogo. O jogo é esse, é entender mercado, entender cliente, entender necessidade, como tu transforma a pessoa, se ela está disposta a ser transformada por aquilo que tu está oferecendo. Então, acha a dor do teu cliente e acha uma solução para ela. Essa aqui é a dica que eu queria dar para finalizar.
Legal demais. Pô, Gui, muito obrigado, cara. Obrigadão mesmo por estar participando aqui com a gente. Eu queria trazer você já para poder trazer essa um pouco de luz, né, para essa galera do SMB, que eu sei que tá penando aí para poder, né, aprender e entender um pouco mais. Agora fala um pouquinho das suas redes sociais aí, do site da Orgânica, enfim, quem quiser entender um pouco mais do seu trabalho, onde que te encontra.
Então, pessoal, se você quiser a gente um pouco mais a fundo, o nome da nossa empresa é Orgânica Digital, você pode entrar no nosso site em organicadigital.com, o nosso Instagram é o @organica.digital, o meu Instagram é o @guilherme.d.bortoli, pode ficar à vontade para me chamar, pode puxar papo, pode pedir ajuda, estamos aí para ajudar mesmo, e vai ser um prazer conversar com você sobre marketing. Gabi, foi muito legal conversar contigo hoje, eu espero que a gente faça mais vezes, outro dia eu te chamo para a gente falar sobre lançamento.
Vamos fazer sim.
E tamo junto, cara, vamos seguir em frente, eu acho que tem luz, tá, pessoal? Há esperança, quem não tá bem pode ter certeza que esse momento ele vai passar, né? A parte sanitária vai terminar, alguém vai achar uma solução para isso, cedo ou tarde. Se concentra em se manter sereno e sobrevivendo ao momento. Se você está crescendo, parabéns, continue assim, você está fazendo um ótimo trabalho. Se você está diminuindo, liga o alerta vermelho, talvez você não esteja sendo ágil o suficiente. Tem que se mexer, tem que pensar as coisas rápido, tem que criar novas soluções, novas formas de comunicar, novas formas de vender. Não desista, siga trabalhando, porque vai dar tudo certo.
É isso aí. Gui, valeu demais. Vamos marcar assim um próximo papo, foi bastante legal. E é isso aí. Valeu, galera. Um abraço.
Valeu, tchau, tchau.
Então, galera, esse foi o nosso primeiro episódio do podcast. Se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, não deixe de deixar seu comentário, fazer sua pergunta, se tiver ficado qualquer dúvida, curtir, se inscrever no canal. Se você está ouvindo a gente por alguma plataforma de streaming, não esquece de seguir nosso podcast e marcar a gente aí nos avaliadores e deixar o review aí em plataformas que tem esse formato disponível. Por exemplo, o podcast da Apple aí, eu sei que dá para deixar um review para a gente. Isso para a gente que é criador de conteúdo é muito importante, tá certo? Conto com vocês, um abraço e até a próxima.